Mercosul, ONU, G7, G20, BRICS são siglas, letrinhas que podem até confundir um pouco as pessoas, mas no fim das contas é uma coisa só: o Brasil no mundo.
O podcast que você ouve agora é uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Siga nossas redes sociais e favorite o podcast no seu tocador.
Para o mundo, o que somos? Brasil? Carnaval, mulheres bonitas, Amazônia, futebol. Estereótipos que passam uma imagem do nosso país muito menor do que é. Afinal, o Brasil é um mundo do tamanho de um continente em sua diversidade. E o que o mundo é pra gente? Cerca de 4 milhões de brasileiros vivem espalhados por todos os cantos do planeta. E como turistas, passeando por aí, esse número é o dobro, em torno de 8 milhões a cada ano. Mas para a grande maioria das pessoas, o mundo tem um papel mais indireto. É o que compramos e vendemos com o país. São as influências culturais do que criamos e do que recebemos. Para muitos brasileiros, a palavra mundo aparece mais num contexto esportivo. Copa do Mundo.
Brasil vai ser campeão!
O último jogo da seleção brasileira na Copa de 2014 foi aqui, no estádio de Brasília, uma derrota por 3-0 para a Holanda, dias depois daquele fatídico 7-1 de triste memória. Aquela seleção terminou em quarto lugar, por incrível que pareça, o melhor resultado desde 2002. Para aquele torcedor orgulhoso, pentacampeão, 5 estrelas, os últimos 20 anos têm sido bastante difíceis. Estou falando de futebol porque até a própria existência desse estádio de 60 mil lugares, numa cidade que não tem sequer um time de segunda divisão, foi algo que irritou profundamente o brasileiro 10 anos atrás. Você se lembra de um tal de padrão FIFA?
Os protestos de 2013 eram muito sobre o que se percebia como um grande contraste. Para a FIFA, exigências. Para a gente, carências. Porque o nível dos estádios era muito superior ao das nossas escolas e hospitais. 10 anos depois, esse sentimento continua a existir. Uma idealização do estrangeiro e uma depreciação do que é brasileiro. Mas não é o fim do mundo, embora tenhamos chegado perto. É que nos últimos 4 anos as portas do mundo se fecharam. Nada contra o Brasil. O problema era o governo de Jair Bolsonaro. De ofensas e gafes diplomáticas até a convocação de embaixadores de dezenas de países para esculhambar o sistema eleitoral brasileiro, o ex-presidente foi queimando o nosso filme.
Praticamente qualquer um que fosse eleito depois de Bolsonaro seria convidado e bem recebido pelos países do mundo. Afinal, o Brasil é muito importante no cenário internacional. Mas Lula traz um algo mais. Primeiro que ele é o único líder, o único presidente de um país verdadeiramente democrático a ser eleito 3 vezes. Segundo que Lula, quando fala de desigualdade, de pobreza, de povo, tem uma credibilidade diferente de um político tradicional. Por isso, em reuniões pelo mundo, Lula é um peso pesado, ouvido e respeitado.
Esses primeiros 7 meses do governo de Lula foram muito dedicados ao que se convencionou chamar, com uma certa razão, de o Brasil voltou. Alguns encontros eram quase obrigatórios. O governo brasileiro precisava voltar a fazer o óbvio, tratar bem os seus fregueses. Assim, a Argentina, Estados Unidos, China e União Europeia foram visitados e a recepção foi das melhores. A relação com nossos principais parceiros comerciais é fundamental porque significa dinheiro, empregos. Xi Jinping foi quem mais fez questão de utilizar todas as gentilezas diplomáticas para sinalizar a importância da visita de Lula. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Mas, além disso, compartilha a vontade de mudanças de alguns modelos internacionais que andam parados no tempo. Um deles é o de transações comerciais dependentes do dólar.
Olha, quando nós tínhamos o ouro como paridade Os Estados Unidos não pediu para ninguém e fez com que o dólar passasse a ser a paridade. A União Europeia criou o euro. Por que que os BRICS não podem criar uma moeda? Por que que países como a China, com 1.400.000.000 de habitantes, a Índia, com 1.400.000.000 de habitantes, o Brasil, com 220.000.000 de habitantes, por que que a gente não pode criar uma moeda? Por que que a gente é obrigado a ter que comprar dólar para fazer o nosso comércio? O que eu acho estranho é que a nossa imprensa acha esquisito isso. Sabe aquela ideia do cara que não quer independência? Tinha muita gente que não queria independência. Quando Dom Pedro criou a independência ou morte no Ipiranga, a independência só vai acontecer em julho de 2023 com os baianos expulsando os portugueses. Então, ter moeda, a moeda faz parte da soberania de um país. Se a gente tiver a nossa moeda junto com outros países para a gente discutir a nossa relação comercial, é um bem. Não vai fazer mal para os Estados Unidos, porque continua com dólar, mas vai fazer bem para nós, porque nós vamos ter uma casa de moeda que vai produzir outra moeda e a gente não fica refém de uma moeda que só os Estados Unidos têm a máquina. Sabe? Então, é só isso. É simples assim. A gente está buscando um pouco de soberania comercial, soberania econômica.
O Brasil é pátria-mãe gentil, mas agora, para o mundo, quer assumir um papel mais condizente com seu tamanho. E, recentemente, ganhou um trunfo para se sentar na mesa dos poderosos, porque possui algo único, uma floresta de dimensão oceânica, fundamental para a vida na Terra.
Eu fui presidente 8 anos e nunca fizemos uma reunião dos países amazônicos. Agora que a Amazônia ganhou um peso importante em toda a discussão do planeta Terra, não tem um país que tenha uma reunião para discutir qualquer coisa que a questão do clima não entre e que não entre a questão da Amazônia. E aí eu preciso me tocar. A Amazônia não é só brasileira. A Amazônia é boliviana, é venezuelana, é colombiana, é peruana, é equatoriana, sabe? É da Guiana. Até a França tem um pedaço na Guiana, que é a Guiana francesa. Então, o que que nós fizemos? Vamos fazer uma reunião em agosto. Primeiro, para a gente conhecer o que pensa cada presidente da sua Amazônia. A gente tem que saber o que cada um pensa. Segundo, a gente tem que saber qual é o processo de ocupação desse território hoje. Como é que são tratados os índios na Amazônia de outros países? Como é que é tratado os madeireiros, os garimpeiros? Como é que é tratada a preservação ambiental, as queimadas, as águas da Amazônia? Tudo isso vai ser uma reunião em que a gente vai poder dizer como é que está o nosso chão, como é que está o nosso país, como é que está o país dos outros, para a gente tomar uma decisão. A partir daí, nós ainda temos um compromisso sério, que é conversar com o Congo, que é outro país que tem uma grande reserva florestal, conversar com a Indonésia, que tem uma outra grande reserva florestal, e somado todos nós juntos, nós vamos ter, quem sabe, uma grande parte da floresta ainda existente no planeta Terra, e quem sabe a gente possa fazer disso uma forma de enriquecimento de cada país para poder melhorar a vida do povo. Eu acho que é isso que está em jogo. Todo mundo fala em agricultura de baixo carbono, em sequestro de carbono e pagamento disso, pagamento daquilo. Já se ofereceu 100 bilhões para os partidos que preservaram a floresta. Em 2009, quando eu era presidente em Copenhague, nós já estamos em 2023 e esses 100 bilhões não aparecem. Nós já tivemos a COP, sei lá quantas COP, mas a COP 15, a COP, o Acordo de Paris e o protocolo de Kyoto, nada disso foi cumprido. Nada disso foi cumprido. Vamos ver tudo o que tem lá para falar. Realmente, o Brasil precisa ser dado como um país importante. E aí, a nossa riqueza da biodiversidade pode valer dinheiro para a fábrica de remédio, para a fábrica de cosméticos, e quem sabe a gente possa melhorar a vida de 28 milhões de seres humanos que moram lá, que querem comer, que querem beber, que querem ter acesso ao lazer, à cultura e querem ter acesso aos bens materiais que eu tenho, que você tem.
Outra prioridade do governo brasileiro, um pleito antigo de Lula, é a atualização do Conselho de Segurança da ONU. Quase 80 anos se passaram desde a sua criação. Anda bem desmoralizado.
Eu brigo por isso há muito tempo. Além do que, eu brigo muito pela participação da América do Sul e da América Latina no Conselho Nacional, no Conselho de Segurança como membro permanente. Todo mundo sabe que o Brasil briga há muito tempo. E nós vamos continuar brigando porque o Conselho de Segurança hoje, sabe, representado pelos 5 países, já não é mais a verdade da geopolítica do mundo. Aquele Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra, que ganharam a Segunda Guerra Mundial, então ficaram os donos do Conselho de Segurança, a geopolítica mudou. O Brasil quer entrar, o México quer entrar, a Argentina quer entrar, a Nigéria quer entrar, a África do Sul quer entrar, o Egito quer entrar, a Alemanha quer entrar, a Índia quer entrar, o Japão quer entrar, para dar densidade política, para dar densidade moral, eu diria até do ponto de vista político, ao funcionamento da ONU. Porque hoje a gente decide as coisas e ninguém cumpre. O primeiro a de respeitar são os membros do Conselho de Segurança Nacional, que não obedecem o Conselho de Segurança. A guerra dos Estados Unidos com o Iraque não passou pelo Conselho de Segurança. A guerra da Inglaterra e da França com a Líbia não passou pelo Conselho de Segurança. A invasão da Rússia na integridade territorial da Ucrânia também não passou pelo Conselho de Segurança. Ora, se os 5 membros do Conselho de Segurança não respeitam o Conselho de Segurança, o que está fazendo esse Conselho de Segurança? Por isso é que nós achamos que a América do Sul tem que ter uma participação maior, mais efetiva.
A iniciativa por parte do governo brasileiro de se buscar negociações para o fim da guerra na Ucrânia surpreendeu muita gente. Afinal, por que se meter nisso? É que as consequências dessa guerra para os preços de alimentos, fertilizantes e para o mercado de energia afetam grande parte do mundo. A brutalidade russa ao invadir a Ucrânia novamente, porque isso começou em 2014, gera uma revolta contra Vladimir Putin e faz com que muitos não aceitem o fim da guerra. Ainda que uma solução militar para o conflito pareça cada vez mais remota.
Todo mundo sabe que o Brasil é muito crítico à invasão do espaço territorial da Ucrânia pela Rússia. Todo mundo sabe. E por isso que o Brasil está no chamado bloco que quer paz, por isso é que o Brasil tem discutido com a China, com a Índia, com a Indonésia, para ver se a gente cria um grupo e no momento que os países que estão em guerra quiserem conversar sobre paz, a gente vai conversar sobre paz. Por enquanto, o que eu sei é que nenhum dos dois quer conversar sobre paz. Eu já pedi para o Celso Amorim, como meu enviado especial, ir à Rússia. Ele foi à Rússia. Depois eu pedi para ele ir como enviado especial à Ucrânia. Ele foi à Ucrânia. E o relato é o seguinte, por enquanto os dois, cada um está achando que vai ganhar, ninguém quer abrir mão. E eu espero que um dia a gente tenha uma fresta que a gente possa falar agora. É hora da paz. É hora de que a gente pare de matar, pare de atirar e comece a conversar.
No Brasil, quando se fala em política externa, nas últimas décadas, o nome de Celso Amorim se destaca. Foi ministro várias vezes e conhece todos os bastidores da diplomacia. Hoje ele é um assessor especial do presidente Lula. É conhecido e reconhecido mundialmente como alguém com capacidade para negociar. E o mundo anda mesmo mais complicado.
Eu acho o mundo hoje muito mais complexo, muito mais complexo. As alianças são mais complexas. Você veja mesmo a relação com os Estados Unidos. A gente tem que reconhecer que os Estados Unidos tiveram um papel importante na eleição no Brasil. Não por apoiar nenhum candidato, mas
pela valorização da democracia.
Defender a democracia. Por outro lado, em política internacional, a gente pode ter divergência. Então, uma coisa é assim, é essa complexidade.
Hoje, quando se fala essa coisa do mundo multipolar, é porque realmente, o nosso maior parceiro comercial é a China, não é os Estados Unidos, e já há muito tempo, né? Então a China é muito forte, é muito presente nas nossas exportações, importações, enfim, no mundo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma União Europeia que também é muito importante para a gente tem uma América do Sul e a Argentina, que a gente tem que reconstruir um pouco esse laço, que foi o que vocês fizeram agora essa semana. Não, mas, por outro lado, a ideia de ter que escolher é uma ideia errada, né? Porque você pode ter todos ao mesmo tempo, né? Uma boa relação com todos. Isso é mais difícil para uma mentalidade mais antiga de aceitar, de muita gente achar que a gente está se afastando de um e indo só para o outro?
Bom, isso é o velho complexo de vira-lata, né? Se você disser aqui a mesma coisa que certos políticos norte-americanos dizem, eles vão dizer que você é contra os Estados Unidos, porque nós não podemos falar nada que seja, que possa parecer crítica.
Voltando assim, assim que vocês entraram agora, o presidente Lula meio que surpreendeu o mundo escolhendo a paz na Ucrânia como uma bandeira de uma conversa de todos os lugares que ele ia. E foi uma surpresa porque ninguém estava falando nisso, né? Isso quando se fala em guerra, se pensa em guerra, mas pouco se falou da questão do preço dos alimentos, da questão do preço dos fertilizantes, da inflação que isso gera também, de todas essas questões que influem no mundo todo, que vão além da guerra em si e da invasão em si. Você acha que ainda falta um pouquinho essa compreensão, não só aqui no Brasil, como também fora também, das ramificações e do dano que a continuação desse conflito tem?
Olha, eu acho que nos países em desenvolvimento em geral, né, existe muito essa consciência. Os próprios africanos estão organizando, não sei se já começou, uma missão a Moscou e a Kiev, movidos por esse tipo de preocupação. Quando você conversa e ouve as declarações de indianos também. O que acontece é que a verdade é que a nossa mídia, não estou fazendo crítica não, isso é até certo ponto natural, mas é dominado pela mídia ocidental.
Sim.
Né? E esses países estão menos preocupados com esse problema. Deviam estar, né? Deviam estar, porque afeta a energia. Eu li hoje que uma usina nuclear que estava sendo desativada, eles agora vão adiar a desativação. Não tem nada contra a energia nuclear, mas eu estou dizendo.
Sim.
Em decorrência já da situação
questão da energia,
da falta do gás. Uhum. Uma coisa contra a política que estava sendo seguida. Eu não me lembro o que é, não sei se é um país liso ali da Europa Central. Mas enfim. Então eu acho que deviam estar mais preocupados. O presidente, quando fala do tema da paz, ele sempre liga a esses fatos. Sim. Que você falou, a crise alimentícia, a crise energética, né, aumento dos preços, né, então para nós, no nosso caso, fertilizantes. Você sempre tem alternativas, mas são mais caras muitas vezes.
Tudo está, né, mais caro, né? Voltando à questão do meio ambiente, hoje lá fora me dá a impressão assim, de que o primeiro assunto, quando se fala em Brasil, é a Amazônia, o segundo é a Amazônia, o terceiro é a Amazônia, a Amazônia virou realmente algo muito forte para o mundo. Esse encontro das florestas agora que vocês estão promovendo agora em Belém, e depois para conversar com o pessoal do Congo, da Indonésia, quer dizer, é uma coisa muito nova, né? Se falar em floresta como um patrimônio necessário de se manter, né? Isso também é uma coisa muito diferente que vocês estão fazendo.
É você perceber que, digamos, soberania e responsabilidade planetária não são coisas incompatíveis. Uhum. Você não vai entregar a nossa floresta para os outros tomarem conta ou para dizer o que a gente vai fazer. Uhum. Da maneira que a gente achar certo, como sempre diz o presidente, tendo presente as necessidades dos 27 milhões de pessoas que moram na Amazônia brasileira. Né? Mas tem que reconhecer, você não pode desconhecer que afeta o mundo, né? Então essa soberania é como você é dono do seu apartamento. Uhum. Mas se começa a ter um vazamento caindo de baixo, você não pode dizer, não, eu sou dono aqui, ninguém entra. Não pode. Então afeta a nós e afeta o mundo. Então eu acho que isso é a primeira vez que a gente vê com clareza no Brasil, porque sempre houve. Claro que o último governo foi uma aberração total, mas sempre houve assim, uma certa. Não, isso é soberania, falar de Amazônia não pode. Como na época da final da ditadura, eu achava que não podia falar de direitos humanos porque atacava a soberania brasileira. Então, soberania não é para torturar, soberania não é para destruir floresta.
Claro. Né? Uhum. Agora, internacionalmente, isso vira uma moeda. Uma moeda no sentido de peso, né?
Um trunfo.
Um trunfo, exatamente. Seria a melhor palavra. Quer dizer, nós temos um trunfo de algo que ninguém tem, nós temos e que todo mundo precisa, né? Agora,
nós não somos uma potência nuclear, mas somos uma potência ambiental.
As relações internacionais, o diálogo do Brasil com o mundo, tem uma tradição, uma história de sucesso. De competência na diplomacia, mas também de um jeitinho brasileiro, de se tocar, de ser bem-humorado, de saber ouvir. Essa imagem é real e gera credibilidade.
Então eu acho que hoje em dia o mundo tem sede de Brasil, porque o Brasil é um país que tem uma vocação de grande potência, mas não no sentido militar, mas no sentido esse que nós já falamos, as florestas, da vida, de atração de investimento,
democracia,
de cultura, capacidade de negociação. Quantos países no mundo têm 10 vizinhos e não tem uma guerra há 150 anos? Acho nenhum, só o Brasil. Você tem países que estão lá isolados, um país com 10 fronteiras,
sim.
É uma coisa assim. Então, quer dizer, então é parte, digamos...
É um patrimônio, né?
É uma, e isso tudo nos ajuda no comércio, nos ajuda no investimento. Você veja, citando um exemplo ainda da época do último governo Lula, porque é mais fácil. O Brasil foi o terceiro maior receptor durante alguns anos, certamente no último ano, terceiro maior receptor de investimento estrangeiro. Não entre os países em desenvolvimento, não, em geral. Né? Era Estados Unidos, China e Brasil. Ou China, Estados Unidos e Brasil, não me lembro que ordem. Então isso é uma coisa excepcional, mas isso não se conquista só. Você não bota só uma plaquinha e diz assim, queremos investimento. Você tem que ir lá, tem que conversar, tem que dizer, tem que mostrar para o europeu que você está cuidando da Amazônia, né? Você tem que mostrar para outros que você não quer se meter na guerra. Enfim, tudo isso faz parte de uma mesma vida. Você tem que mostrar para os sul-americanos que você vai dar atenção a eles, que você não quer só o comércio para vender, você quer também comprar, né? E fazer uma via de mão dupla. Tem que mostrar para os africanos, entender inclusive que a África é uma coisa nova. Sim. Você não pode mais ter uma visão paternalista em relação à África, e algumas coisas eles se adiantaram mais do que nós até. Enfim, então é isso, é preciso entender essas coisas. Mas se você vive às vezes na sua cidadezinha fechadinho, você acha que ali está bem, mas infelizmente o mundo, você pode não se interessar pela política internacional, mas a política internacional vai se interessar por você. Então é melhor você se cuidar de tratar disso também.
É muito bom o presidente do Brasil ser procurado, escolhido, convidado para participar dos principais encontros internacionais. Encontros que definem os rumos dos países, a vida das pessoas. Mercosul, ONU, G7, G20, BRICS são siglas, letrinhas que podem até confundir um pouco as pessoas. Mas no fim das contas, é uma coisa só: o Brasil no mundo.
Esse foi o podcast DBC. Siga a gente nas redes e acompanhe as produções originais dos nossos veículos. Estamos com @EBC na rede em todas as plataformas. Nos vemos no próximo episódio.